João Capela, 44 anos, natural de Lisboa, casado com a Leónia Porto, tem uma filha, a Bianca Capela, que joga basquetebol. João Capela foi árbitro de futebol durante metade da vida, uma carreira de 22 anos na arbitragem, com 149 jogos no principal escalão do futebol português. Chegou a árbitro internacional, tendo recebido as insígnias da FIFA em 2011. João Capela resolveu pendurar o apito no final da última época, que culminou com a descida de categoria deste árbitro internacional, algo que não é frequente acontecer. João Capela, obrigado por ter vindo à TSF. Foi o facto de ter descido de divisão que o fez abandonar a arbitragem?
Olá, Pateiro, muito obrigado pelo convite. Obviamente, quando nós chegamos ao final de uma época menos conseguida e verificamos que ficámos em lugares de descida, temos que equacionar, tendo em conta a idade e a perspectiva do que é que podemos fazer em termos de carreira, se faz sentido continuar ou não a arbitrar jogos. E eu achei que a vida me tinha dado um sinal de uma mudança de ciclo e, portanto, eu achei que seria o momento ideal para pôr termo a um ciclo de arbitragem no campo, no ativo, e começar outro ciclo numa outra perspectiva, sempre, obviamente, relacionado com a arbitragem e, principalmente, com a questão da ética. Foi também onde eu me envolvi nestes últimos anos como embaixador do Plano Nacional de Ética Desportiva. E, portanto, foi essa a razão. Portanto, foi só uma reflexão que acho que todos nós, na nossa vida, fazemos em determinado momento dela, em que temos que decidir para que caminho, para que lado é que vamos. E eu optei por este caminho.
Foi difícil digerir essa classificação?
Não, as classificações, sabe que na arbitragem nós temos sempre, quando acaba a época, temos sempre aquele sentimento agridoce, que é quando ficamos bem classificados, há sempre alguém que é nosso amigo, que é nosso colega de equipa, que não fica bem classificado, que não alcançou o seu objetivo. E às vezes, quando temos classificações menos conseguidas, temos que reformular objetivos e ver o que é que temos que fazer a seguir. Eu já tinha descido uma vez, o primeiro ano que subi à primeira divisão, nesse ano também desci divisão, e na altura ainda conseguia subir, tinha idade para isso e ser internacional, e decidi continuar na arbitragem e focar-me ainda mais, e cheguei ao topo da carreira. E, portanto, quando as classificações saíram, acho que nós temos que ter a ética de aceitar a classificação e focalizarmos naquilo que conseguimos fazer a seguir.
Mas pensa que foi justo?
As classificações são sempre para nós, que quando corre bem temos sempre a tendência de achar que está muito bem, e quando corre mal achamos sempre que podia ter sido diferente. Obviamente que eu dei sempre o meu melhor naquilo que eu poderia controlar, que era o meu empenho, a minha dedicação, sempre o fiz na minha carreira. E depois as classificações são mesmo assim, às vezes conseguimos ter classificações positivas e outras vezes temos classificações negativas, faz parte da nossa vida.
Isso revela um grande fair play da sua parte.
Sim, foi sempre assim. Eu encarei sempre a minha vida nesse sentido. Não, sabe que a nossa sociedade tem muito esta questão. Nós temos sempre a tendência de culpabilizar as outras pessoas quando as coisas nos correm menos bem. E, portanto, eu acho que nós não devemos fazer isso. Acho que devemos nos focalizar naquilo que controlamos, devemos dar o nosso melhor. E quando as coisas correm menos bem, tentar perceber o que é que aconteceu e depois seguir em frente. Eu acho que tem que ser por aí. Não faz sentido estar aqui a culpabilizar ninguém e a dizer que foi por aquilo ou por outro. Eu acho que isso não faz sentido nenhum. Nunca o fiz e não seria agora que a fazer, obviamente.
O que é que pensa fazer agora? Já disse que quer ficar ligado à arbitragem?
Sim, eu acho que há muita coisa para fazer na arbitragem, principalmente nesta questão da ética, na arbitragem e no desporto em si. Eu, quando conheci o Plano Nacional de Ética Desportiva, percebi que o desporto é muito mais do que a prática desportiva, é um veículo muito importante para uma transformação social, para a inclusão social, e eu acho que a ética é uma energia para o tal movimento intencional da mudança comportamental. Eu acho que nós, aquilo que falamos muitas vezes, da nossa mudança comportamental, daquilo que é a nossa sociedade, da forma como olhamos para o desporto, acho que a ética pode ser uma energia fantástica para que consigamos impulsionar essa mudança. E, portanto, eu estou muito focalizado nessa área do cartão branco e de poder contribuir de forma muito ativa para que daqui a algum tempo, muito recentemente, Portugal possa ser pioneiro em muita coisa através da ética, porque eu acho que nós temos todas as condições para fazer.
O cartão branco é um cartão que o árbitro mostra a um jogador quando este tem um comportamento bom, é isso?
É o jogador, ou o dirigente, ou o treinador, portanto, qualquer agente desportivo que esteja envolvido naquela competição, não é só no futebol, é uma forma de valorizar de forma positiva um comportamento positivo. Ou seja, o árbitro, neste momento, em qualquer modalidade, e no futebol, e como noutros desportos, sejam eles de coletivos ou individuais, o árbitro tem agora a possibilidade de ter também um cartão, branco que faz com que ele possa ser não só visto como um agente de punição. Com o cartão amarelo e vermelho, que era isso que acontecia, mas também sim como um agente de valorização daquilo que é o espírito positivo do desporto. E, portanto, eu acho que nós, esta introdução do cartão branco e agora a grande aposta que a Federação fez, tendo colocado o rolamento do cartão branco e optar por introduzir o cartão branco nas camadas todas de formação da Federação, seja de futebol feminino, futebol 11 e futsal, eu acho que é um avanço fantástico e acho que foi um passo grande para esta mudança comportamental. Pelo menos penso que aquilo que eu sempre disse muitas vezes é que as coisas estão ao nosso dispor. Muitas vezes falta só a atitude de querer fazer diferente de forma positiva.
Pensa que esse cartão branco pode chegar às competições profissionais?
É o meu sonho. Eu tenho um sonho. Eu já tive muitos sonhos, alguns consegui concretizar, outros não. Mas este é o meu sonho. Eu acho que se nós conseguirmos fazer isso e formos mais uma vez pioneiros, à semelhança do que temos sido em muitas coisas em Portugal, não só no futebol, mas também noutras áreas, eu acho que efetivamente estamos a dar uma resposta positiva que é possível ser diferente para melhor.
E agora também é árbitro de basquetebol.
Sim, isso foi um bocado por acaso. A minha filha joga basquete e eu estava um dia a assistir a um jogo dela. Na altura era sub-12 e há muita falta de árbitros, infelizmente, também no basquetebol. E chamaram-me para ir arbitrar o jogo e disseram: Olha, vem aqui arbitrar e dá-nos aqui uma ajuda. E eu disse: Pá, eu sou árbitro de futebol, não sou árbitro de basquete. Eu por acaso conheci o jogo porque na altura que o Michael Jordan jogava eu via muito basquete. Entretanto fui lá para dentro e obviamente senti-me desconfortável, não é? Não era a minha praia, não sabia dominar as técnicas da arbitragem, não sabia os sinais, e aquilo foi um bocado giro, que as pessoas também riram-se e acharam piada à minha forma de tentar fazer o melhor possível. Quando acabou o jogo, virei-me para o meu colega e disse: Olha, não me vais fazer isto nunca mais, porque eu vou tirar o curso de árbitro de basquetebol e quando for preciso já vou saber mais alguma coisa. Conclusão: tirei o curso e na altura, foi há 2 anos, faço agora 2 anos que sou árbitro de basquetebol. No primeiro ano, a minha esposa ficou um bocado preocupada porque disse: Mas então agora já não chego ao futebol e agora tens o basquetebol, qualquer dia não passas nenhum tempo em casa. Mas pronto. E fico, como nós costumamos dizer, o bichinho e agora de uma forma também muito profissional dentro daquilo que é o ser árbitro de basquetebol amador, irei também desenvolver a minha atividade, obviamente como uma forma de também estar ativo e de continuar a fazer aquilo que eu sempre amei, que é, quando há bocado o Ricardo disse que eu pandurei o apito, não é verdade, eu pus, foi o apito noutro campo, neste caso agora dentro do ginásio, e tirei-o do campo de futebol.
Ou seja, isso é uma coisa para levar a sério.
Claro que sim, sempre levar a sério. Eu acho que nós, quando nos envolvemos nas coisas, seja sendo profissionais e sendo a nossa forma, vamos dizer, em termos financeiros, de conseguirmos sobreviver e viver, também poderemos fazer qualquer outra atividade, seja ela qual for, e acho que quando queremos fazer bem temos que nos dedicar. E, portanto, obviamente que irei estar de corpo e alma numa atividade que gosto, até porque o basquete e as pessoas que estão no basquete, quer na Associação de Basquetebol de Lisboa, quer na Federação Portuguesa de Basquetebol, e os meus colegas também, árbitros de basquetebol, e oficiais de mesa, tiveram uma recepção em relação àquilo que é o João Capela, enquanto pessoa e enquanto árbitro, fantástica. E eu também acho que devo esse meu empenho e devo também essa forma que eles tiveram comigo de retribuir.
E que nível é que espera atingir?
Ah, não sei, eu já, como costumo dizer, já sou velho, tenho 44 anos. Eu, sinceramente, isso vai ser, eu, em termos legais, acho que também sou sincero, ainda nunca pensei nisso a sério. Obviamente que, com a idade que tenho, não irei conseguir chegar ao topo da carreira, como é óbvio, mas nós também precisamos de árbitros, como acontece também no futebol, árbitros mais antigos, com mais experiência, que possam também ser eles, em não só naquilo que é arbitrar, mas muito também na parte comportamental, um apoio para os árbitros jovens e que possam também ser, em termos dessa atitude e desse comportamento, uma referência.
Voltando ao futebol, o que é que pensa do estado da arbitragem em Portugal?
Eu acho que a arbitragem em Portugal está francamente em evolução. Nós temos uma arbitragem muito mais capaz, muito mais competente do que tínhamos há uns anos atrás e temos vindo a progredir. E portanto eu estou com muita expectativa positiva em relação à arbitragem portuguesa. Até porque quando nós temos a possibilidade de estar noutros países e agora temos ido, e este ano eu tive a possibilidade de ir a alguns jogos internacionais com alguns colegas meus, não como árbitro principal também, mas também como árbitro adicional e quarto árbitro, e tive tive também a possibilidade de ir ao Egito enquanto árbitro e à Arábia, enquanto árbitro e vídeo-árbitro, nós somos muito reconhecidos internacionalmente. Os árbitros portugueses são árbitros que todos os outros países veem como uma referência, até porque a forma como nós trabalhamos nos polos profissionais provavelmente há de ser única, provavelmente na Europa, dos casos que eu conheço, e provavelmente até no mundo.
Mas não tem estado nos europeus e mundiais?
Pois, tem a ver com uma reformulação dos quadros, faz todo o sentido. Este ano aconteceu outra vez. Nós tivemos muito tempo dois árbitros de elite, e foi o Pedro Provença e o Algarve Encarença, e isso fazia com que não houvesse mais vagas para poderem árbitros mais jovens poderem ser promovidos. E depois, quando o Algarve e o Pedro saíram, houve ali um gap em que tínhamos que ter uma ascensão muito rápida, e aquilo não é assim tão rápido. Nós temos que ir caminhando passo a passo. Estamos a fazer isso, tivemos promoções este ano, temos jovens árbitros que vão ter com certeza uma carreira fantástica. Eu acho que nós temos que confiar muito na arbitragem portuguesa, nos árbitros que temos, até porque eu vivi com eles estes anos todos e nos últimos anos, e falei muito com os árbitros jovens, e eles estão com muita vontade de que as coisas corram bem e querem ser referências não só em termos nacionais, mas como internacionais, e eu acho que nós temos muita competência.
Qual é a grande promessa da arbitragem neste momento?
Nós temos árbitros jovens com muita competência, todos os árbitros internacionais neste momento jovens. Nós temos o Artur Soares Dias, que foi promovido recentemente à elite, e portanto tem uma carreira também para desenvolver na elite da UEFA. Temos o Tiago Martins, que foi promovido ao grupo 1, o Fábio Veríssimo, que está na calha para ser promovido também, está no grupo 2. Temos o João Pinheiro, igualmente no grupo 2, que tem muitas competências. E depois temos dois árbitros jovens, que é o Godinho e o Nobre, que têm todas as garantias que possam vir a fazer uma carreira fantástica. Estão agora a dar os primeiros passos.
Deixou amigos na arbitragem?
Muitos amigos na arbitragem, no futebol e no desporto. Posso-lhe dizer que deixei muito mais amigos do que... Posso-lhe dizer que nunca tive aquele conceito na minha forma de ver as pessoas como um inimigo. Nunca tive isso, em nada. Portanto, saio com uma relação pessoal fantástica com quase a maior parte das pessoas que me cruzei, e isso foi uma grande vitória para mim, porque eu, quando decidi terminar a minha carreira no ativo, todas as reações que eu tive foi que, em termos pessoais, as pessoas não tinham nada a dizer sobre o Capel em termos negativos, antes pelo contrário. Tudo positivo, e a forma como eu sempre me dediquei, e a forma como eu sempre tratei as pessoas, ninguém tem nada a apontar ao João Capela, e portanto isso para mim é também uma vitória.
E isso é válido para a relação que manteve com os jogadores?
Com certeza que sim. Sabe que eu fui também jogador de futebol durante muitos anos. Eu fui também um dos jogadores frustrados deste país. Eu joguei futebol desde os 8 anos até aos 21.
Onde?
Olha, comecei num clube que era os Valentes, em futsal. Depois passei para o futebol no Olivais, no Sporting do Olivais. Depois fui para o Olivais Sul, fui contratado para o Alverca, na altura estava em Júniors na primeira divisão, e depois aí correu mal, e fui depois emprestado ao Bucelas, e depois acabei a minha carreira joguei um ano no Iriceirense também, e acabei a minha carreira como jogador guarda-redes no Olivais Sul.
Era guarda-redes?
Era guarda-redes, exatamente. E achava que ia ser o melhor guarda-redes do mundo, e portanto... E depois faltou-me uma questão que eu aprendi mais tarde, que era o compromisso. Eu achava que ia ser um guarda-redes fantástico, só que, pronto, as coisas não correram bem, porque eu, em vez de me dedicar aos treinos, se calhar pensava mais nas namoradas e dar uma volta à noite, e isso não correu bem. Mas foi uma grande aprendizagem.
Mas não era um guarda-redes muito alto?
Não era alto, mas tinha, era o chamado guarda-redes um bocadinho entre aspas, não era mesmo entre aspas, era mesmo maluco, ou seja, eu ia a todo lado e era capaz de fazer a defesa mais fantástica do mundo, mas também depois, como a minha parte psicológica na altura não era mais forte, aí foi isso que eu ganhei na arbitragem, esse equilíbrio emocional que eu não tive como jogador. Tenho a certeza absoluta que, se tivesse tido acompanhamento de um psicólogo, como decidi fazer na arbitragem em 2004 com o professor João Pacheco, teria tido uma carreira de futebol se calhar mais conseguida. E era capaz de, no mesmo jogo, fazer a defesa mais fantástica do mundo e depois dar o chamado frango mais inacreditável, e portanto não era muito consistente, daí não ter corrido bem.
O facto de ter jogado pode ajudar o árbitro a entender melhor o jogo?
Sim, claro que sim. Qualquer atleta que pratique um desporto e que depois possa ter a possibilidade de arbitrar esse desporto, obviamente tem mais conhecimento do jogo, tem mais conhecimento da relação entre os jogadores e do que é que representa esta questão toda emocional. Só porque ser árbitro de qualquer desporto é uma atividade muito complexa. Para já, porque em termos emocionais temos que lidar com as nossas emoções, aprender a ser equilibrados, e depois tentar, no contexto que for da arbitragem e do desporto, conseguir com que no final do jogo, e vamos falar do futebol mais especificamente, mesmo cometendo um erro ou outro, que no final do jogo o árbitro seja aceito. Ou seja, isso aconteceu na maior parte das vezes. E é essa relação que se tem que manter sempre, porque no fundo, no desporto e no futebol, mais importante do que qualquer coisa, do que o resultado, do que a questão da jogada, do golo, são sempre as pessoas. E portanto, se nós mantivermos uma relação positiva com as pessoas, no final do jogo as coisas correm bem.
Um árbitro pode ter clube?
Ninguém nasce árbitro e, portanto, toda a gente que gosta de futebol, obviamente, nasce com alguma afinidade a um clube, é óbvio. E, portanto, não, ninguém pode dizer que o árbitro não possa ter clube.
E quando tem que arbitrar um jogo desse clube?
É assim, isso é uma questão que cada um sabe como lida. Eu acho que isso, à medida que nós vamos progredindo na nossa carreira, a afinidade clubística desaparece. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Porque nós estamos tão envolvidos na nossa atividade que depois perdemos aquela perspectiva do adepto. É uma coisa que o árbitro perde. O
Ou seja,
árbitro.
vai havendo um distanciamento emocional?
Claro que sim, claro que sim. Óbvio, para mim é claro e óbvio, porque nós deixamos de ser adeptos de futebol, passamos a ser árbitros, e portanto é isso que tem que se entender. Um árbitro não é adepto de futebol, um árbitro gosta de futebol, mas é árbitro, e portanto deixa de ter a perspectiva do futebol, da mesma forma que tem o adepto, e ainda bem, é assim que tem que ser, porque o adepto é adepto e gosta do seu clube e tem todo o direito de o suportar e de forma positiva, obviamente, de acompanhar e viver aquilo como se fosse, muitas das vezes, e às vezes isso acontece, às vezes a única satisfação das pessoas, de algumas pessoas, é o seu clube ter uma vitória, e isso é perfeitamente aceitável. Agora, temos que sempre ter aquele equilíbrio até onde é que podemos demonstrar a nossa afinidade clubística. Em relação à arbitragem de qualquer desporto, eu acho que, acho não, tenho a certeza que essa vertente adepto vai começando a desaparecer e vai deixando de existir.
Quer revelar qual era o seu clube de criança, de adolescente?
Não, eu nunca tive assim um clube muito. Passei por várias fases, como alguns miúdos, que era de um clube X e depois do clube Y, dependendo de como fosse ganhando. Só que eu também comecei na arbitragem com 21 anos e depois também fui jogador de futebol. E acho que também os jogadores de futebol também não têm aquela afinidade com aquele clube. À medida que nós praticamos o desporto, se for de forma depois mais profissional, porque na altura mesmo em júnior eu já treinava 2 vezes por dia, começamos também a envolvermos naquilo que é o nosso clube e, por exemplo, na altura eu estava no Alverca e o Alverca era aquele clube que eu gostava de ver e o Alverca até estava na primeira divisão e portanto até era eu tinha afinidade com o Futebol Clube do Alverca, percebe? E portanto essa questão tem muito a ver com cada pessoa e tem muito a ver com a fase da vida.
Mas não é normal que, no caso português, dos árbitros portugueses, que quando eram crianças, quando eram jovens, tivessem uma preferência por um dos três grandes do futebol português?
Claro que é perfeitamente normal porque se todos os jovens que não são árbitros, não é? Que é o que acontece a toda a gente, têm preferência por um clube. E portanto isso é uma coisa que é perfeitamente natural.
Alguma vez o tentaram subornar?
Não.
Qual foi a vez em que se sentiu mais apertado num estádio de futebol?
Dentro do campo há duas vertentes na arbitragem. Há o dentro do campo e há depois, às vezes, quando o jogo acaba, para sair do campo. Ok?
Para sair do estádio.
Para sair do estádio, exatamente. Tive um jogo no Distrital complicado, em Sobral de Montagraço, em que foi difícil sair do estádio e foi difícil no campo, por causa de um jogador que perdeu completamente o equilíbrio emocional e o jogo teve quase para acabar. Já não me lembro contra quem, era árbitro distrital. Na primeira divisão, assim complicado. Ah, tive um jogo também quando era árbitro de terceira divisão nacional e assim também foi uma história engraçada, num Tirsense Trofense. Para ver quem é que subia divisão ou descia, já não sei, era um jogo complicadíssimo e eu era árbitro de terceira divisão e a minha equipa era muito jovem e foi um jogo que na altura para nós que éramos de Lisboa que estávamos habituados mais a jogos menos competitivos e com menos gente no estádio, foi um jogo complicado e depois no final a equipa da casa não ganhou e tivemos que sair no carro da polícia, tiveram que ir levar o carro depois à esquadra. Mas não tive assim grandes episódios, felizmente, de grande problema em sair dos estádios.
E ameaças, aquele tipo de mensagens nos telemóveis, nunca recebeu?
Sim, infelizmente isso é uma coisa que acontece a muitos colegas nossos, inclusive mais até à nossa família, mas que nós também temos que aprender a viver com isso. Portanto, a solução é fazer como eu fiz algumas vezes, é trocar de número de telefone, trocar de mail e continuar a viver.
Quanto é que ganha em Portugal um árbitro da primeira categoria?
Um ar de primeira categoria tem uma avença, isso é público, portanto não há problema nenhum em dizer. Portanto, o jogo é 1.200 euros, salvo erro, não tenho certo o valor da primeira divisão, 900 euros, acho eu, da segunda liga. E depois cada árbitro tem uma avença dependendo da sua categoria, se é internacional há mais tempo, se é internacional primeiro ano, mas isso depende de cada proposta que cada árbitro tem na sua perspectiva de carreira e naquilo que está a desenvolver.
Mais as despesas pagas, como é natural.
Mais as despesas que estão incluídas. Nós agora, neste momento, na primeira divisão, não temos despesas, pagam as refeições, mas em termos de locação nós temos um contrato com uma empresa de rent-a-car que faz todo o transporte dos árbitros, ou seja, vai buscar os árbitros a casa, vai buscar os assistentes, deixa no hotel, depois vai buscar o hotel e deixa no estádio e depois deixa-nos em casa.
E os jogos internacionais?
Isso também está tabelado, é público. Se for um árbitro de elite, eu não sei, houve uma alteração aí aos preços, mas eu acho que um árbitro de elite ganha, acho que é à volta de 7 mil euros, acho eu. 7 mil ou 5.300, não
Por
tenho a
jogo?
certeza, por jogo. Mas tem a ver com a categoria, ou seja, se for o árbitro de elite, tem este valor. Depois aquilo vai descendo. Se for do grupo 1, ganha menos. Se for do grupo 2, ganha menos. Se for do grupo 3, ganha menos. Portanto, não tem a ver com o jogo, tem a ver com a categoria do árbitro.
E dá para viver bem, só da arbitragem.
Dá para viver bem. O problema é que acontece com os árbitros jovens, muitas das vezes, é que para se chegar a este estatuto são precisos, no mínimo, 15 anos de carreira. E onde começamos a ganhar alguns árbitros 5 euros por jogo. E, portanto, é ter esta perspectiva também. Ou seja, isto é uma progressão, não é logo imediato que se consegue viver da arbitragem.
O vídeo-árbitro veio melhorar o estado da arbitragem.
O vídeo-árbitro veio melhorar a arbitragem. O vídeo-árbitro tem uma vertente interessante, eu costumo sempre dizer. O que nós queríamos, ou o que eu queria, enquanto também embaixador do Plano Nacional de Ética Desportiva, enquanto árbitro, enquanto pessoa que vive o desporto de uma forma muito positiva, era que o Thierry Henry, na altura, quando obteve o gol com a mão no célebre jogo Irlanda-França, tivesse tido a coragem, ou o fair play, ou a sinceridade, assim se queremos dizer, de ter chegado ao pé do árbitro e dizer: olha, senhor árbitro, o golo foi com a mão, não pode ser golo e nós não e este golo não tem que ser válido. E se calhar se isso tivesse acontecido, não estávamos hoje a discutir vídeo-árbitro no futebol. Mas isto, pronto, isto é a minha ideia e se calhar não faz nenhum sentido, mas para mim faz muito sentido. Porque é esta parte comportamental que nós temos que entender. O vídeo-árbitro veio, efetivamente, proporcionar que um erro que é visto por 100 milhões de pessoas, que seja óbvio e claro, que possa ser corrigido também por um elemento de arbitragem. E, portanto, toda a dimensão que o futebol teve, porque nós temos outros desportos que não têm a dimensão mundial que o futebol tem, que já têm vídeo-árbitro. Estamos a falar do rugby tem há muito mais tempo, do basquetebol tem há muito mais tempo, e, portanto, o futebol só seguiu aquilo que outros desportos também tinham seguido, no sentido de poder, em erros claros e óbvios, que muitas pessoas na televisão possam ver, que se consiga corrigir. E, portanto, eu acho que foi uma introdução tecnológica dentro das outras que já têm sido feitas na arbitragem, não é? Porque nós não podemos só pensar que agora que temos o vídeo-árbitro foi a primeira tecnologia a entrar na arbitragem, não foi? A primeira tecnologia a entrar na arbitragem foi as bandeiras BIP. Na altura nós tínhamos bandeiras sem nenhum sistema de BIP. Depois foi introduzido o sistema de comunicação auxiliar, que é o quando nós temos que comunicar com os nossos colegas. E, portanto, isso também foi introduzido. E, na altura, quando foi introduzido, também foi difícil introduzir um novo modelo de comunicação na equipa de arbitragem. Tivemos que nos adaptar. E, a seguir, veio o vídeo-árbitro. E também tivemos que nos adaptar. E estamos a adaptar. E, portanto, acho que o vídeo-árbitro não vai parar, como temos visto. Já está na Liga dos Campeões. Já está na maior parte das competições internacionais. E, portanto, acho que é uma coisa que nós todos que estamos no futebol temos que aprender a conviver.
Embora o vídeo-árbitro entre em campo, por vezes em questões de detalhe, não só naquelas questões de erros grosseiros, como o João Capela estava a referir, em que toda a gente que está a ver o jogo na televisão repara que o golo é obtido com a mão, mas por vezes entra ali também em questões de detalhe para analisar foras de jogo de centímetros.
Sim, o fora de jogo é uma questão factual. Ou seja, esse que fala dos centímetros é factual. Ou está fora de jogo ou não está fora de jogo. Ponto final. Portanto, essa parte é factual. E esse factual é uma intervenção clara e óbvia. Ou seja, se o jogador tem um pé e se a lei diz que um pé é suficiente para os jogadores estarem fora de jogo, se a câmara der essa imagem clara e óbvia e tiver ainda por cima a linha do fora de jogo, tem que ser intervenção, não é? Portanto, o vídeo-árbitro existe claramente para os erros claros e óbvios, e é isso que nós devemos sempre pensar. E, portanto, nesse caso, é um erro claro e óbvio, é factual.
Gostava de ser vídeo-árbitro.
Neste momento não é uma função que eu vá fazer. Cá em Portugal não vou seguir vídeo-árbitro, acho que tenho que optei por fazer, por sair da atividade profissional enquanto árbitro, enquanto vídeo-árbitro, e portanto neste momento não irei desempenhar a função de vídeo-árbitro.
Pensa que devia haver uma carreira só de vídeo-árbitro?
É uma discussão. Acho que ainda estamos a avaliar, acho que as próprias entidades, o International Board, a FIFA, a UEFA, está a avaliar essa questão, se faz sentido ter só um especialista ou se faz também sentido ter o árbitro a fazer vídeo árbitro. É uma questão que ainda se está a analisar. Temos as duas perspectivas, temos que pensar nisto como um projeto ainda muito recente e eu acho que o tempo vai nos dizer qual é que será a melhor opção.
Vêm aí novas regras do jogo, concorda com elas? Por exemplo, o pontapé de baliza, a bola já não terá que obrigatoriamente sair da grande área. Os treinadores e dirigentes podem ver cartões e ser expulsos. Eles eram expulsos, mas não viam o cartão vermelho e agora
certo.
Vão passar a ver.
Sim, todas as introduções que o futebol sempre foi muito criticado há uns anos atrás, e se calhar até o Ricardo fazia isso nos seus comentários, era muito, chamávamos os velhos do Restelo, certo? Havia muita resistência em mudar as leis e fazer alguma alteração. Há cerca de 3, 4 anos atrás, eu acho que foi há 3 anos, houve uma grande revolução naquilo que são as leis de jogo, sempre na perspectiva do que é melhor para o jogo. O que é para o espírito do jogo, o que é que nós podemos aqui alterar. E são sempre, quando o International Board faz qualquer alteração, recorre sempre à opinião dos treinadores, dos jogadores, dos árbitros, para poder perceber quais as alterações que podem trazer mais dinâmica ao jogo, que podem transformar o jogo mais dinâmico e que seja mais dentro daquilo que é a perspectiva do espírito do jogo, de jogado e cada vez mais potenciar a prática desportiva. E, portanto, as alterações que foram feitas, na minha opinião, mais uma vez, vão de encontro àquilo que foi algumas das questões que foram sendo colocadas, quer por nós, quer por outros países, e acho que, pronto, vamos ter que as implementar, vai haver aqui um período de tentar perceber como é que vamos adaptar a elas, porque cada vez que há alterações às leis de jogo, as próprias equipas também têm que se adaptar, não é? E os próprios jogadores, e portanto eu acho que estamos no bom caminho, acho que as alterações são positivas.
Que alterações é que destaca?
Assim, de repente, eu vou ser muito sincero, Ricardo, eu tive as primeiras férias em 22 anos que não tinha tido, ou seja, eu estas férias, as 2 semanas que tive de férias, procurei estar com a família e, portanto, li as leis, as alterações às leis de uma forma muito na diagonal, mas posso destacar aqui uma alteração que eu acho que é importantíssima, que tem a ver com os jogadores avançados não estarem junto à barreira defensiva quando existe mais que 2 jogadores na barreira, portanto, eu acho que isso é importantíssimo, porque vai evitar muitos conflitos que era uma dificuldade que os árbitros sentiam de conseguir resolver quando o avançado estava ali a tentar também ele dificultar a ação do guarda-redes e do próprio defensor. E também a outra lei da questão da bola ao sol, de ser agora só para a equipa, para uma das equipas, e se for na área de penalti, só para o guarda-redes. Eu acho que estas duas, por exemplo, são duas provas de que a alteração foi feita para evitar confusão, para evitar polémica, para evitar o tal descontrole emocional que às vezes um jogo está perfeitamente normal e um livre em que há um avançado que se coloca numa barreira e que empurra um defesa e que depois aquilo foi falta ou não foi falta e depois foi golo, pode destabilizar um jogo de futebol. E, portanto, neste sentido de dar mais credibilidade ao jogo e de evitar estes desequilíbrios emocionais, acho que estes dois exemplos são excelentes para demonstrar aquilo que é a perspectiva das alterações às leis de jogo.
Se pudesse, o que é que mudava na arbitragem?
Boa pergunta.
Se dependesse só de si.
Ah, não depende. A arbitragem nunca depende só de uma pessoa. Portanto, depende sempre de uma equipa e depende sempre de muita gente. O que é que eu mudaria na arbitragem? Eu mudaria o entendimento das pessoas que não estão da arbitragem sobre aquilo que é ser árbitro de futebol. Ser árbitro de futebol é um desafio permanente às nossas competências e mesmo que um jovem que tenha a possibilidade de fazer ser árbitro, ou seja, de futebol ou de outro desporto qualquer, consiga perceber que ao desempenhar a função vai ganhar muitas competências que vão ser importantes para ele na vida futura, seja em termos profissionais, desportivos ou familiares, nós vamos caminhar com certeza para tal mudança comportamental. Daí a questão da ética e do cartão branco ser muito importante. Porquê? Porque o próprio árbitro vai perceber que não é só um agente punitivo, que é também um agente de valorizar aquilo que é positivo no desporto. Eu acho que isso é uma mudança fantástica que temos que aproveitar ao máximo.
Como é chegar a casa, ligar a televisão, depois de ter arbitrado um jogo de futebol, e verificar que se cometeu um erro grave, que se prejudicou gravemente uma equipa? Qual é a sensação?
É assim, o ter um erro grave não quer dizer que se tenha prejudicado gravemente a equipa. São duas coisas diferentes. Nós não podemos nunca associar o erro grave ao ter prejudicado uma equipa.
Mas às
Eu
vezes
acho que
sim.
não, porque assim, eu num jogo de futebol tomo quase 400 decisões e se calhar só se focaliza numa. E portanto, eu não posso só focalizar. Vamos voltar ao início da nossa conversa. A maior parte das vezes, quando se potencia um erro grave do árbitro que prejudicou uma equipa, estamos-nos a esquecer de que a equipa também tem 11 jogadores, que existe o adversário e que existem muitas circunstâncias durante o jogo que possam ter potenciado para o resultado final e não só aquele erro, certo? Portanto, isto é uma perspectiva. Agora, neste momento já nem é preciso chegar a casa, não é? Com as redes sociais e com tudo o que está a nosso acesso, às vezes quando acabamos o jogo no balneário já temos a noção que tivemos uma decisão incorreta. Como é que nós aprendemos a lidar com isso? Aprendemos a lidar com isso de forma positiva, no sentido de quê? De aproveitar esse erro para evoluir. Foi sempre assim que eu fiz, e acho que deve ser sempre essa a perspectiva. Nós somos humanos, nós não podemos preparar árbitros para competir com as máquinas, nós nunca vamos conseguir. Nós nunca vamos conseguir competir com os slow motions, nunca vamos conseguir competir com as imagens paradas, nunca vamos conseguir competir com isso. O que é que nós temos para preparar os árbitros? Para lidar também com esta questão do erro, para aprender com isso. E portanto, o que nós fazemos é sempre isso: é olhamos para o erro da forma positiva e perceber o que é que podemos fazer melhor para que isso não volte a acontecer. Portanto, eu fui sempre uma pessoa, e estou agora a falar do meu caso pontual, foi sempre uma pessoa que olhou para isso numa perspectiva de aprendizagem. Isso também se vai aprendendo ao longo da carreira, não é? Há alturas em que os erros são mais potenciados, são mais mediáticos, e nós temos que aprender a lidar com isso, porque, acima de tudo, a nossa dimensão humana nunca pode ser ofuscada com a nossa dimensão árbitro,
E por vezes
porque aí.
vocês não têm vontade de explicar uma determinada situação, falar, vocês ficam, normalmente ficam calados.
Sabe, isso é uma questão que está regulamentada. Portanto, nós não podemos falar sobre os lances de jogo.
Certo. Mas eu estou a perguntar se às vezes não dá vontade de vir a terreiro e explicar porque é que se cometeu aquele erro.
Nós informalmente fazemos isso. E o problema é que, mesmo informalmente, as pessoas que estão focadas só no erro e não querem perceber a perspectiva da aprendizagem, não querem saber disso. As pessoas não querem saber porque é que o árbitro errou. As pessoas querem é que o árbitro não erre.
Até porque, por vezes, não se quer só analisar o erro do árbitro, quer muitas das conversas que se realizam neste âmbito pretendem chegar a outro nível da conversa, que é a premeditação do erro.
Pronto, eu acho que essa é que é a grande questão que nunca se pode ir por aí, não é? Portanto, nós nunca podemos, para já, personalizar a questão da decisão. Eu acho que nós nunca deveríamos falar do nome do árbitro, deveríamos falar sempre do árbitro, do jogador, do treinador, do dirigente. Nós não podemos nunca personalizar. Eu não tenho dúvidas nenhumas, e porque sei isso perfeitamente, e toda a gente que consiga pensar disto de uma forma equilibrada, tranquila e objetiva e positiva, não há nenhum árbitro atualmente que tenha uma decisão premeditada. Isso é impossível. Com as 40 câmaras que nós temos, com o vídeo-árbitro, isso não é possível acontecer. E, portanto, quando nós conseguimos entender e não ir pelo caminho que o Ricardo disse, de aproveitar um erro de uma equipa de arbitragem, que é perfeitamente natural que aconteça, e tentar fazer com que esse erro tenha outra vertente e outra importância, e que se consiga até às vezes dizer que foi premeditado, estamos a caminhar no sentido contrário, não é? Portanto, nós temos que caminhar no sentido oposto.
No sentido de encarar o erro como algo natural.
De encarar o nosso erro de arbitragem como acontece ao jogador que dá o seu melhor, tenho a certeza absoluta, para que as coisas corram bem, como acontece ao treinador que dá o seu melhor para que as coisas corram bem, e como acontece ao dirigente que dá o seu melhor, e como acontece ao jornalista que dá o seu melhor para que as coisas corram bem. E portanto, nós não podemos nunca pensar no erro do árbitro como o erro com mais dimensão. Um erro é um erro.
Acabaram as férias ou ainda vai continuar mais um pouco?
Não, férias mesmo off, foram 2 semanas, e agora vamos começar outra vez aí, não é? Começou um novo ciclo, temos coisas para fazer e estamos ativos.
Com quem é que trabalha diretamente?
Neste momento não estou a trabalhar diretamente ainda de forma clara e óbvia com ninguém, mas tenho muitas coisas aí já a acontecerem. Também tenho projetos pessoais em termos daquilo que são a ética e a inclusão social. Tenho um projeto pessoal para fazer de inclusão social através da arbitragem e, portanto, estou a desenvolver todas essas áreas.
E o que é que o João Capela, cidadão, gosta de fazer fora do desporto, fora da arbitragem?
Olha, gosto muito de ouvir música, de vez em quando faço umas sessõezinhas de DJ, gosto muito de passar música,
Então
gosto
pode vir
muito.
aqui à TSF fazer a playlist um dia destes.
Posso fazer uma playlist da TSF, eu sou um bocadinho alternativo, eu gosto muito de música do grunge, do heavy metal, mas também gosto de música dos anos 80, mas faço uma playlist, era um gosto enorme fazer isso também.
Vamos tratar disso, vamos
Vamos
tratar
tratar
disso.
disso. Gosto de ir ao cinema, gosto de ler, gosto de passar tempo com a minha família, que felizmente agora tenho um bocadinho mais. E pronto, também sou vegetariano, portanto também tenho essa vertente, foi uma
Não
coisa
come
gira.
carne?
Não, nem carne nem peixe, eu não como nenhum animal. Mas foi giro, sabe que
Mas isso
eu.
é há muito tempo?
Há 4 anos já. Eu costumo dizer isto, até em casa somos todos vegetarianos, até as cadelas, que vêm comida especial para elas, e são muito felizes, portanto não ficam problemas que elas estão bem. Mas sabe que eu quando iniciei a minha carreira na arbitragem, eu era fiscal de EML. Então eu tive as duas profissões mais engraçadas e se calhar as mais complicadas em Portugal. Ou seja, chamavam-me nomes, como eu costumo dizer, de segunda à sexta na EML e depois vinha ao fim de semana na arbitragem e continuavam. E entretanto, quando deixei a EML e optei pela arbitragem, passei para vegetariano quando era árbitro e também fui giro dentro da arbitragem, também olharem para mim tipo.
Chamar nomes também.
Não era chamar nomes, era tipo, tá, mas tu agora não fazes isto, mas estás bem. Foi muito giro, foi uma questão gira. Mas pronto, para lhe dizer o quê? Que também estou envolvido em algum ou dois projetos nesta questão de tentar fazer com que o planeta Terra também seja mais saudável e, portanto, também tenho um ou dois projetos ecológicos para desenvolver.
Preocupado com essas questões também.
Sim, exatamente. Sempre preocupado com a questão positiva das coisas. Eu sou uma pessoa que, como eu lhe disse há bocado, Ricardo, saio da minha atividade como árbitro no ativo, no campo, com uma relação fantástica com toda a gente e, portanto, isso para mim foi uma grande vitória.
João Capela, muito obrigado por ter vindo à TSF. Foi um gosto enorme recebê-lo aqui, já não como árbitro de futebol, mas ainda como árbitro de basquetebol e como alguém sempre ligado à arbitragem. Um abraço e até sempre.
Muito obrigado.